also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje, Lari, eu estamos aqui com um convidado que estava um pouquinho sumido, mas que veio em uma hora muito boa. Estou aqui com o Wallace, tudo jóia, Wallace? Dá mais um alô aí para os nossos ouvintes.
Oi, Thiago. Oi, Larissa. Tudo bem? Enfim, na correria de sempre, mas sempre que eu posso, gosto muito de participar aqui da conversa com vocês no Supercuts. E estou muito feliz de estar aqui de novo para falar sobre um filme que acho que é um filme que já está um certo burburinho em torno dele e vai eventualmente se tornar um dos filmes mais comentados do ano quando ele estrear, começar a passar oficialmente aqui pelo Brasil, né? Mas é isso, animado para essa conversa.
Exatamente, vamos falar aqui de Past Lives, um filme americano distribuído pela A24, teve uma estreia no Festival de Sundance lá em janeiro, teve até um certo burburinho quando ele foi exibido em Sundance, e agora lá em alguns meses em junho, ele teve um lançamento comercial lá nos Estados Unidos. Aí, tendo esse lançamento, muitos de nós vimos aí, meio orgânico, assim, como foi um dos filmes que teve mais burburinho, muitos de nós se interessamos, fomos atrás. É um filme que a gente vai tentar nos limitar aí nos spoilers para esse episódio, porque, como a gente bem falou, foi um filme que sequer lançado foi aqui no Brasil, mas, né, acho que todos podem ver o filme.
E a gente foi para Los Angeles, né, para assistir e tal.
Fomos para Los Angeles, né. Como essa é uma diretora, assim, que não fez nenhum filme, né, é uma diretora realmente que está estreando com esse filme, a gente sempre começa perguntando: ah, qual que é a sua relação com o diretor, com a diretora, etc, né? Nesse filme, eu acho que a gente pode pular um pouco desse ritual, né? E, assim, queria saber de ti, como é que foi sua expectativa para o filme, né? Porque a gente estava ouvindo só o que a gente descreve aqui como burburinhos, né? Comentários aqui, comentários acolá. Foi um filme que interessou todos nós, tanto é que você não viu o filme porque a gente pediu, assim, acho que você viu o filme até antes de nós. Então, assim, qual que foi a sua relação com o filme no âmbito das expectativas mesmo?
Assim, eu ouvi falar pela primeira vez dele por conta de Sundance, né, do burburinho que ele fez por lá. E chegou muito inicialmente para mim como o novo filme da A24 e que seria o filme que a A24 teria aí potencial para o próximo Oscar, né? Eu confesso que eu não me lembro de ter visto o trailer do filme até recentemente, então eu não tinha muita noção do que era. E, na verdade, eu acho que eu tinha uma expectativa de um filme indie americano típico, né? E, nesse sentido, eu acho que até me surpreendi um bocado, porque acho que duas coisas especificamente assim me surpreenderam. Primeiro, a questão de ser um filme majoritariamente falado em coreano, né? Eu acho que isso não era algo que eu esperava, porque também eu não tinha muita informação a respeito do que era a história e não tinha visto o trailer, como eu disse. Então, eu imaginava, sabia que eram personagens de origem coreana que migraram para os Estados Unidos, mas não tinha muita noção para além disso. Então, nesse sentido, me surpreendeu. Eu imaginava que o filme seria principalmente falado em inglês. E a questão, acho que aí uma surpresa até maior, né? Eu acho que o filme ele tem um caminho estético de planos muito longos, né? Enfim, ele tem uma paciência ali na construção daquela narrativa que eu também não esperava que chegasse a tanto, né? E eu acho que tem uma importância, isso tem uma importância, né, para como o filme quer lidar com os temas que ele aborda, né? Que é principalmente essa questão desse espécie de triângulo amoroso ali, né? Enfim, essa história mal resolvida de um amor do passado que retorna e como que esses três personagens vão lidar com isso e as situações, sobretudo, que são criadas a partir desse encontro, né, desses três personagens. Eu acho que essa escolha por um filme de planos longos, demorados, muitos planos abertos, assim, que enquadram os personagens interagindo, né, entre si, essa escolha é importante para como o filme quer lidar com esse tema, né? Então, acho que essa foi, sobretudo, a relação que eu tive com ele nesse sentido de uma certa expectativa de um cinema indie mais padrão, né, mais convencional, dentro de uma série de lugares comuns que a gente espera desse cinema indie americano, e de uma surpresa positiva, né? Eu acho que ele tem ali umas escolhas visuais, sobretudo, que são pouco usuais, mas que, inclusive, fizeram com que eu repensasse esse lugar do filme como um eventual favorito para o Oscar, por exemplo. Acho que antes, enquanto o filme era só um título, e por ser o filme novo da A24, eu achava que, enfim, era um forte candidato para o Oscar. Eu acho que ele continua sendo, no sentido de indicações e tal, mas já me parece um filme bem mais fora ali do tipo de filme que o Oscar costuma premiar ou tende a premiar. É claro que essas coisas podem, surpresas podem ocorrer, mas me parece pouco usual que um filme como esse seja o grande vencedor do ano no Oscar, né? Que é algo que eu imaginava que poderia eventualmente acontecer antes de eu ter mais informações sobre ele.
Deixa eu ler aqui a sinopse rapidinho. Então vamos lá. Nora e Haesung são dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. 20 anos depois, os dois amigos se reencontram por uma semana enquanto confrontam noções de amor e de destino. Eu queria falar um pouco assim logo de cara o que dois filmes recentes assim que me lembrou. Eu acho que talvez lembrem também a vocês, né? Um é aquele Turning Red, da Pixar, né? E tem aquele também, que é um filme que se eu não me engano, não tem uma tradução, que é um filme que se chama Saving Face, né? Uma comédia também. Acho que são dois filmes que têm alguma semelhança por conta de terem diretoras, né, de origem asiática. Muito por isso, a semelhança pode pular aos olhos às vezes. Acho que são filmes que são contados a partir dessa experiência que é muito ditada pelo espaço e tempo, digamos assim, de famílias imigrantes de uma origem asiática. E você pode estabelecer várias semelhanças dos vários filmes que têm sido feitos aí no cinema americano nesses últimos anos, né? As semelhanças são muitas mesmo, porque tem tido mais e mais dessa coisa da multiculturalidade dentro do cinema americano, que por um lado é muito interessante, né? Tanto os imigrantes, né, bem colocados dentro de uma cultura americana, que costumava ser uma cultura relativamente fechada, né? E eles se sentindo à vontade para contar as suas próprias histórias. E esse filme tem alguma das semelhanças, apesar de que eu acho que o Saving Face, que é um filme de 2004 da Alice Oh, é um filme que eu gosto ainda mais que esse filme, mas eu acho que tem algo em relação ao gosto pelo fantástico, pela imaginação, deixar a sua imaginação te levar, né? Eu acho que os personagens, eles estão, muito pouco no filme, eles estão vivendo o presente, entre aspas, assim. A maior parte do tempo eles estão imaginando cenários, imaginando passado, presente, futuro, falando de um pouco de filosofia, no âmbito meio filosófico, de amor e de destino. E é um filme que eu não considero particularmente um grande filme, mas eu acho que ele é um filme muito interessante por se permitir sonhar, permitir aos seus personagens sonharem. Ele é um pouco meio padrãozinho, entre aspas, assim, como o Oscar fala, um filme que é candidato ao Oscar, mas eu acho que ele destoa de maneiras interessantes desse, entre aspas, padrãozinho filme americano, Sundance, né? É um filme que me agradou nessa forma, assim, né? Como ele consegue viajar pelo tempo, pelas relações ali das pessoas, ele consegue viajar pelas culturas, né? Eu acho que ele adota um tom muito pouco julgativo, né? Porque aqueles personagens têm um dilema que num primeiro momento é pequeno e depois não é mais tão pequeno como era no início do filme, né? E o filme nunca julga esses personagens por estarem olhando para além do que está ali imediatamente aos olhos deles, né? Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito generosa. Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito sensível e é o que, enfim, diferencia ele mesmo de outros filmes desse perfil que talvez possam ser mais apelativos na sua linguagem, talvez possam gritar mais do que falar baixinho, entre aspas, assim.
Nesse movimento comparativo, com outros filmes, eu acho que o que me veio mais imediatamente à memória foram filmes, sobretudo, ou filmes americanos que, de alguma maneira, dialogam com o cinema ali do leste asiático, ou filmes propriamente daquela região, né? E que também lidam com esse tema dos amores impossíveis, né? Não sei se impossíveis é o melhor termo, né? Mas de dilemas amorosos, né? Que se colocam em algum momento na vida dos personagens, né? De escolhas muito difíceis que têm que ser feitas, né? E aí, claro, assim, acho que eu pensei imediatamente nos filmes do Wong Kar-wai, né? Sobretudo no Amor à Flor da Pele, mas também no Amores Expressos, também no Anjos Caídos. Lembrei de Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, né, que eu acho que é um filme que bebe dessa fonte também, do cinema do Wong Kar-wai, e também desses temas, né? Lembrei do Comrades, Almost a Love Story, né, do Peter Chang, né, eu acho o nome do diretor, que é um filme de Hong Kong que também fala disso, né, dessa amizade que dura muitos anos e que é um amor que está sempre ali em vias de se concretizar, mas que algum obstáculo surge e permanece a amizade, né? Enfim, então está sempre nesse dilema mesmo, né? Daquela relação, de fato se tornar uma relação amorosa ou não, né? E também lembrei talvez até de maneira mais forte, Duas Pontes de Madison, do Clint Eastwood, né? Porque eu acho que no As Pontes de Madison, assim como no Past Lives, tem essa figura do marido, né? Esse terceiro eixo aqui do triângulo amoroso, né? Que no As Pontes de Madison é uma figura mais subentendida, né? Ele aparece no início e no final, eu acho, né? No final, com certeza, acho que no início eu não me lembro exatamente. Mas ele está posto ali naquela narrativa como um personagem que não é propriamente um antagonista daquela história de amor impossível que surgiu ali ao longo do filme, né? Porque ele é um bom marido, ele é um bom pai, né? Mesmo que ele eventualmente esteja ausente da narrativa, mas ele é uma figura que não existe para que a gente, enquanto espectador, deteste esse personagem, né? Ele existe, inclusive, dotado dessas qualidades para ressaltar essa dimensão do dilema, né? Que a personagem ali da Meryl Streep está vivendo. E aqui eu acho que isso ressurge, só que com um elemento a mais, que é o marido ser de fato uma figura presente na narrativa, né? Que é inclusive o ator que interpreta é um dos atores do First Call, né? Da Kelly Reichardt, que é um filme que eu acho que até que eu participei do episódio aqui de Supercut sobre ele, né? É um filme que eu acho magnífico. E a figura desse marido é uma figura adorável, né? Assim, dentro ali do filme. Então, de fato, eu acho que essa dimensão do dilema ela é até mais ressaltada, né, para o espectador, porque num filme como As Pontes de Madison, tudo bem, a gente consegue reconhecer esse aspecto. Mas a história de amor que a gente acompanha por cerca de 2 horas ali entre Clint Eastwood e Meryl Streep é muito forte, né? Então, de certa forma, a gente torce para que ela se concretize. Enquanto no Past Lives, eu acho que a questão da própria identificação do espectador ela é um pouco mais difícil, né? Porque você, de fato, se sente dividido ali entre o que deve ser feito, né? Que, e, sobretudo, eu acho, o filme tem uma... Vocês devem se lembrar disso. Ainda na primeira parte do filme, ali, quando a personagem principal ainda é uma criança na Coreia do Sul, né? E tem uma cena de um diálogo da mãe dela com uma outra personagem, se eu não me engano, é a mãe do rapaz. Né? E elas estão falando ali sobre a decisão de migrar para os Estados, para o Canadá, né, no caso. E aí a mãe da personagem principal, ela fala algo do tipo, né, que toda perda representa também um ganho, né? E eu acho que essa é um pouco a lógica que move o filme, né? E que move essa lógica do dilema mesmo que a personagem vai viver, né? Ela vai ter que perder alguma coisa, né? E ao perder ela vai ganhar também, né? Mas a perda continua existindo. E só para concluir essa comparação com as Pontes de Madison, e aí eu acho muito legal uma coisa que o Thiago falou, eu concordo totalmente. O As Pontes de Madison, apesar de todas essas semelhanças, ele é um melodrama mais rasgado, né? Então ele tem ali os grandes momentos emocionais, né? Aquela sequência, todo mundo chora assistindo, né? A sequência lá da chuva, do Clint Eastwood na chuva, e a Meryl Streep querendo abrir, sair do carro, mas não sai. Tá? Ali é um ápice dramático, assim, né? E eu acho que aqui não tem muito isso, né? Assim, o filme ele se mantém sempre nesse tom, né? Como você falou, Thiago, esse tom de falar baixinho. Né? Ele está sempre ali... ele está mais no âmbito do não dito, do não acontecimento, né? Do que fica ali reprimido, e que é transmitido eventualmente por um olhar, por um silêncio, né? Do que é propriamente esses grandes momentos emocionais que vão levar o espectador a algum tipo de catarse, né? De sofrimento muito grande, de se emocionar dessa forma mais escancarada. Né? Mas é isso, eu acho que pensando em comparações, né? Foram esses filmes que me vieram à mente.
Eu acho engraçado, porque no primeiro momento a gente tende a comparar com esses amores juvenis, né? Então a gente vai, sei lá, para um Your Name, para um Brilho Eterno, para alguns filmes assim. E aí, ao passar do filme, a gente começa a perceber que não é bem sobre isso, assim. Não é pelo passado, né? É mais pelo que não existiu, né? O que poderia ter existido e não existiu. E aí eu acho que é a hora que esse filme ele evolui para um tipo diferente de cinema que a maioria das pessoas acho que pode chegar a assistir e não entender muito bem onde que ele quer chegar. E aí eu acho que é a hora que entra o personagem do marido ali, né? Que é a hora que passado e futuro estão dialogando com aquela personagem. E você vê que ela, hora nenhuma, ela tá insatisfeita com o presente ou infeliz, ou ela não vê um futuro bom, né, confortável diante dela. Não é nada sobre isso, assim. Ela tá super feliz, ela tá super confortável. Esse marido, ele se mostra nesse lugar de segurança muito grande também, né? De confiar mesmo na história dos dois e no que eles ainda estão construindo, vão construir. E, ao mesmo tempo, essa sombra do passado, ela surge como um fantasma mesmo, que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Na vida real dela, ele não cabe, assim, ela até tem aquela conversa sobre o casamento dele, né, ele falando sobre casamento, é muito importante para esses dois personagens e para a conclusão deles, porque ela vê que aquele homem não cabe na vida dela, aquele estilo de vida coreano não cabe mais na vida dela, né, se ela tivesse ficado na Coreia, tudo bem, ela seria uma pessoa diferente, tanto é que eu acho que até a mudança de nome dela para um nome mais internacional, assim, né? Eu acho que é bem sobre isso, assim, essa mudança e rompeu essa barreira. Então, logo, ela o vê de uma forma diferente, assim, o olhar dela é de uma forma diferente. Até tem uma das falas que o marido pergunta, assim, ele é bonito ou não, se ele ficou bonito, e ela fala que ele tá másculo, né? E é sobre isso, assim, acho que ela olha para ele como um homem, uma referência cultural, assim, do que no imaginário dela infantil era ser homem, o que não cabe muito na prática da vida dela, né? Então, eu acho que essas são questões que vão se desenvolvendo ao longo do filme e até, sei lá, a metade do filme, enquanto eles estão naquelas conversas e tudo mais, a gente não entende muito bem onde ele vai chegar. A gente acha que é um relacionamento meio fadado ao fracasso, só que tem mais a ver com o passado do que com o futuro. Eu acho que o filme ele gira 360 graus quando ele traz esse marido ali para a cena para mostrar que não é isso, sabe? Que é, sim, uma pessoa que, como qualquer outra, né, na vida, você escolhe uma coisa e, enfim, tem que abrir mão de outras. E aí, nesse momento, acho que traz esse ponto, sim, que chega ali da narrativa. E eu acho que é quando o filme fica bom, de verdade, sabe? No começo eu estava um pouco resistente, só que eu acho que essa transição ela é muito boa para trazer um filme mesmo diferente. Por mais que esse debate do e se a gente já viu em tantos outros filmes, eu acho que ainda tem espaço para se contar essa história, principalmente como o Wallace falou, sabe? Ele não é um filme que vai te fazer chorar até, enfim, ele não quer isso de você. Ele quer justamente essa passividade ali de, tipo, é isso, a vida é isso e tudo bem, sabe? Tudo bem fazer uma escolha. Ela poderia ter feito uma escolha contrária ali. Ela poderia ter entrado naquele táxi e ido embora. Mas o que garante que o que ela tinha de concreto, né, o fantasma que ela tinha era mais concreto do que o que ela realmente tinha construído. Então, acho que esses diálogos, eles são interessantes ali no cinema, quando ele sai dele. E a gente já falou muito sobre isso, né, Wallace? Falou no episódio de encontros e desencontros, desses amores, assim, que eles estão fadados ao fracasso por si só. Se você assistir no filme, qualquer pessoa com o mínimo de bagagem vê essa história e pensa, putz, isso aqui é cilada, vai dar errado, entendeu? Porque aí eu acho que a maturidade ela tá em justamente não deixar que nada aconteça, que é o que a gente vê em encontros e desencontros. É melhor que aquilo não seja concretizado, porque vai acabar em decepção, vai acabar num sentimento ruim, vai acabar em chateação, do que se manter no e-se. Se manter no e-se, você deixa aberta possibilidades, imaginações, suspiros e até uma paixão meio que eterna, assim. Ela sempre vai ser apaixonada por aquele cara, em certa medida, né? É uma paixão que não compromete a vida dela, mas ela vai ter isso, sabe? Ela vai suspirar por isso. Diferente do que se eles tivessem ido até o fim, provavelmente ia ser só mais uma experiência meio merda que ela teve e que deu errado. Então, eu acho que carregar essa frustração, ela é uma escolha sábia também, saber quem você quer preservar, sabe? As relações que você quer preservar. E aí é a hora que eu comparo muito com encontros e desencontros, que eu acho que a beleza daquela história tá nisso, assim, de escolher preservar o que foi bom para não estragar tudo de uma vez, sabe? Você sabe que ali não tem como acabar com felizes para sempre, então é melhor garantir aquele curto espaço de tempo, garantir aquilo na memória de certa forma. Eu acho que a Celine ela traz isso com muita clareza nesse filme. Ela é muito limpa nisso. Assim, por mais que os personagens estejam o tempo inteiro se perguntando como teria sido e tudo mais, eles também não têm a garra de falar, não, vamos jogar tudo para cima aqui e vamos tentar agora, né? Tá na nossa hora de tentar. A gente não tentou antes, mas vamos tentar agora. Tanto é que todas as despedidas, elas são suaves, né? Parece que é uma despedida tranquila, assim, né? Eles aceitam que o outro tá indo embora. É, diferente do que acontece em Pontes de Madison, por exemplo, assim, é um aceite não tão aceitado, né? Assim, meio dolorido.
É, rapidinho, só, Thiago, uma coisa que, enquanto a Larissa estava falando, eu lembrei de um outro filme que eu acho que, de alguma maneira, dialoga com isso. Eu não vou lembrar o título em português, mas é um filme da Sarah Polley, chama Take This Waltz, com a Michelle Williams e o Seth Rogen, que tem um pouco isso, essa dinâmica, assim, não tem essa coisa de um amor do passado que volta, mas tem a ver com um amor, o interesse de uma mulher casada por um cara que surge ali na vizinhança, e ela é casada com um sujeito que é excelente para ela, assim, ela é super feliz, eles têm uma vida estável ali e tal, mas ela fica muito afim desse outro cara, E aí, já dando spoiler de um filme que nem é o assunto acho que não tem problema. Mas, assim, diferentemente do Past Lives, ela vai decidir viver isso entre o amor e a paixão. Ela vai decidir viver isso. E a consequência é exatamente isso que a Larissa descreveu, né? Assim, ela termina o casamento, ela vive ali o caso de amor que ela quer viver com o cara muito intensamente, ela é feliz por um tempo, e depois ela percebe que aquilo ali não preenche o que ela quer, o que ela imagina, né? E aí ela termina com o cara também e vai viver, se não me engano, tem muito tempo que eu vi, mas se eu não me engano ela termina o filme ali sozinha e tal, seguindo a vida dela. Então é isso, né? Assim, eu acho que o filme tem uma... Não que se a personagem escolhesse ir atrás do cara, isso de alguma forma representasse algo ruim enquanto cinema. Enfim, seria um outro caminho, né? Mas a gente não sabe, né, como que o filme lidaria com isso. Mas eu acho que o filme, da maneira como ele faz, ele demonstra muita maturidade também, né? Maturidade dramática e tal. Eu concordo, né, com tudo isso que a Larissa falou, mas eu acho que o processo, o durante que a gente acompanha no filme, sobretudo na parte final do filme, é muito incômodo, né? Eu acho que tem ali uma sequência, já mais para o final, aquela sequência do bar, né, que estão os três ali, que aquilo na perspectiva do personagem do marido, aquilo ali é um filme de terror, né? Porque ele vai sendo excluído, né? E ele começa, é uma exclusão que começa no diálogo, mas que logo vai também para o enquadramento, né? Ele é tirado ali de cena e a gente vê os dois conversando em coreano e ele fica ali completamente desconfortável, alienado daquela conversa, e eles estão falando deles e dele também, né? E ele vai ficando... E eu acho que a diretora, ela é muito, muito competente, assim, como ela constrói esse incômodo, esse constrangimento, né? Esse desconforto ali do personagem e do espectador junto com ele, né? De que... Eu acho mesmo de se colocar ali um pouco no lugar daquele cara, assim, do tipo, meu Deus, né? Mesmo que essa história dos dois aqui seja um afeto muito forte e tal, mas estar no lugar desse personagem do marido nesse momento aqui é uma situação horrorosa, né? Assim, e o filme é... Eu acho o filme... Ali é o momento em que a maneira como ela dirige essas cenas me encanta de fato. Assim, quando eu vejo uma grande diretora, a mão de uma grande diretora ali, né? Como ela constrói essa sensação de terror, assim, para o marido, sem que nada exatamente seja dito nesse sentido, né? São só os silêncios, os olhares, essa exclusão por meio do enquadramento, e eventualmente a câmera volta para ele, a gente percebe que ele está ali sem saber meio como agir, tentando entender que eles falam, porque ele fala um pouco de coreano, né? Mas ele é fluente, mas claramente não conseguindo acompanhar a conversa. E sim, acho que ali é um momento, né, em que ele se sente um pouco perdendo a esposa, o outro cara, né? Eu acho que a maneira como ela filma gera uma sequência meio desesperadora ali, né? Muito angustiante.
Assim, vamos lá, né? Eu acho que todos nós três aqui, a gente tem um grande apreço pelo melodrama. Eu acho que é seguro colocar isso aqui, né? Não sei, não tô querendo colocar palavras aí na sua boca, Wallace, mas eu acho que nós três realmente enxergamos aí quando um melodrama bem feito e muito bem executado e tal, tanto que esse gênero produz, assim, né? Eu até acho que você, Wallace, vendeu pouco o Companheiros Quase Uma História de Amor no que se refere ao melodrama, porque eu acho que é um filme, assim, muito emocionante mesmo, é um filme realmente que impacta profundamente mesmo, assim, quem assiste, você não consegue... desses filmes que você vê e você não... volto mesmo, assim, eu colocaria realmente nessa categoria, né? Eu acho, assim, que esses filmes Sundance, eles acabam, talvez não por mal, mas muitas vezes eles se importam muito de ficar nesse território meio cool, meio assim, sereno, tudo certo, assim e tal, que às vezes falta eles se venderem um pouco mais para essa coisa da emoção. Eles partirem para a emoção meio deslavada e tal. Tem um pouco dessa cultura mesmo de filmes Sundance, que por algum motivo parece impedir que esses filmes realmente extravasem, vamos colocar assim, né? E esse filme, ele acaba. Por um lado, assim, você realmente poderia ser um desses grandes. Tem uma expressão em inglês que chama tearjerker, né? Que é algo como arranca-lágrimas, né? Realmente esse filme poderia um pouco entrar mais nesse território do melodramático, do grandioso, dos amores mesmo e tal. Mas por outro lado, eu concordo com vocês assim que o filme ele entra nesse território que não, deixa eu te contar uma história. Ele conta bem essa história, né? Acho que o filme é muito sobre essa memória, né? Sobre essa construção da memória, sobre como quando você está num outro lugar e você precisa, de alguma forma, falar sobre essa coisa de estranhar outro lugar. Mas estranhar outro lugar é algo que é quase que necessariamente só percebido por você mesmo. Né? E é difícil você comunicar isso ao outro, né? E é engraçado como nesse filme tá meio que tudo certo, e num segundo momento tá tudo certo, no terceiro momento ainda tá tudo certo, aí chega num momento ele 3,5 que as coisas estão indo bem, mas opa, né? E é meio que esse momento que o marido ele se antecipa, né? Ele sente essa coisa da distância, que não é por mal, que não é por nada, né? Mas acho que quando você tem vivências aí diferentes e culturas diferentes, línguas diferentes, né? Ela sequer foi alfabetizada na língua americana, na língua inglesa, desculpa, apesar de em determinado momento do filme, o personagem coreano critica um pouco o coreano nela, fala que ela tá. Fala que ela tá com um sotaque carregado, né? Um sotaque de quem ainda não, de quem não mais pratica o coreano diariamente, né? Essa pessoa sequer foi alfabetizada na mesma língua e ela funciona ali no universo dos sonhos e anseios, por mais americanizada que ela seja, que é um tema recorrente no filme, por mais americanizada que ela seja, tem algo que nunca vai ser 100% americano, né? E tem uma beleza nas cenas que ela é posta para falar da realidade coreana, né? Que até para ela falando do marido, ah, porque os coreanos são assim, os coreanos são assado, tem algo da Coreia que te impede de fazer isso e aquilo, tem algo da cultura da Coreia que te coloca nesse lugar. E esses momentos do filme parece uma conversa informal, assim, de como se, ah, você conheceu, como você, nós telespectadores, né? Nós, enfim, audiência, né? Como se você conhecesse um amigo qualquer via Twitter, via Facebook, assim, da Coreia, e esse amigo ou amiga tivesse conversando com você sobre a situação, né? De um coreano, de uma pessoa coreana, ou até mesmo de um coreano imigrante, né? E nós aqui, enfim, nós três aqui da mesa, nascidos e crescidos no Brasil, né? Eu acho que é realmente fácil a gente perceber, né? Como enfim, né? As realidades podem se divergir nesse plano. Podemos ir para as notas, então?
Minha nota foi 8. Não sei, assim, acho que falta alguma coisa para mim no filme, apesar de que eu acho que com o tempo, com os dias aí que se passaram, o filme envelheceu um pouquinho bem, assim, na minha memória. Um filme que eu gosto mais do que quando eu tava assistindo. Isso é bom, mas falta um tchan para mim.
Eu também vou dar nota 8. Eu acho que eu não fico muito com essa sensação de falta, mas eu tive um pouco essa experiência parecida com a da Larissa, no sentido de o durante o filme e o imediato pós, eu fiquei com a sensação de gostar, mas não de adorar. E eu acho que depois, nos dias seguintes, conforme eu ia pensando, eu passei a gostar mais. Então, também daria nota 8. Sobretudo porque eu acho... Eu até falei isso num breve comentário, uma frase que eu usei no Letterboxd para falar dele. Eu acho que ele é um filme de amor, mas ele é também um filme de terror, em alguma medida. Sobretudo para o personagem do marido.
Eu vou ser um pouquinho menos generoso, vou dar um 7,5. Mas eu acho que é um filme que pode crescer na memória, e principalmente dependendo do que a diretora fizer daqui para frente. Assim, eu acho que tem alguns filmes que parece que, de primeira, você gosta deles. Eles talvez não te conquistam 100%, mas eu pelo menos eu gostei da linguagem da diretora. O Wallace comentou que tem um pouco desse, que ela demonstra um certo potencial de uma grande diretora. Eu até acho que, em termos de potencial, ela demonstra sim, né? É que eu acho que é um filme que ele nem necessariamente tenta enfim, te conquistar 100%, né? Mas eu acho que, por mais que ela não tente essa conquista brutal assim, ela demonstra muita confiança fílmica mesmo, cinematográfica, de colocar até um pouco da vida dela ali, as cartas da manga, né? E aqui, gente, eu não sei, né? Eu confesso que eu tô especulando, né? Mas tem um determinado momento do filme que ela fala que a personagem lá, a Nora, que a gente conhece como Nora, ela tem um nome coreano, né? Que, enfim, é muito da cultura asiática, né? Dessas pessoas, desses imigrantes asiáticos, de escolherem um nome anglicizado para poderem, porventura, assim, se infiltrarem melhor, ficarem melhor naturalizados, assim, com a nova cultura, né? E eu reparei assim que o nome da diretora é Celine, né? Então, e tem essa cena do filme que deixa claro que a personagem muda o nome e me dá não a confiança de decretar com certeza, mas de pelo menos assim especular fortemente de que é algo que eu imagino realmente que tenha acontecido com a diretora, de que Celine é o nome do latim, né? Enfim, da cultura latino-europeia, etc. Enfim, acho que muito improvável que esse tenha sido o nome dela de nascença, né? E eu admiro pela vontade, assim, e pela coragem de dar um pouco o cara a tapa, assim. E é um filme que me deixa interessado para outros projetos, e eu acho que pode muito bem crescer com projetos futuros dela, se ela demonstrar ainda mais potencial, ainda mais habilidades, assim. É um filme que pode morar num lugar ainda melhor junto comigo, assim. No geral, é isso. Vou puxar aqui a vinheta das nossas indicações. Wallace, o que você gostaria de indicar para nós?
Ah, eu vou indicar duas coisas. Vou indicar um filme que eu assisti essa semana chamado Stars at Noon, que é o filme mais recente da Claire Denis, diretora francesa. Esse filme, no fim do ano passado, ganhou prêmio no Festival de Cannes. É com a Margaret Qualley e o Joe Alwyn. E eu achei um filme incrível, assim. Romance de espionagem, mas ao mesmo tempo com aquele estilo próprio da Claire Denis, né? Ele está disponível no Brasil para alocação nesses serviços de vídeo on demand, né? Stars at Noon, filmaço. E também quero recomendar, Thiago e Larissa, se vocês me permitem, os cursos que eu vou ministrar esse ano no Sesc Tijuca, é um curso sobre cinema e política, junto com o Felipe Leão, e um curso sobre o cinema do James Cameron, esse eu sozinho. Os cursos vão ser vão começar no início de outubro, as inscrições começam em meados agora de setembro, 19 e 20 de setembro. E aí, quem quiser acompanhar para poder se inscrever, é só seguir lá as minhas redes sociais, né, arroba Wallace Andreoli, ou também as redes do Sesc Tijuca, é arroba Sesc Tijuca RJ, que vai estar lá disponível o link para inscrições, né, e também mais informações sobre os cursos. Mas é isso. Obrigado, gente.
Eu vou deixar uma indicação de um filme que nós vimos esse fim de semana. É um filme que eu nunca tinha assistido, apesar de, enfim, ser um conhecedor de tempos, assim, do cinema do David Fincher. Já vi vários filmes dele, mas esse era um que eu ainda não tinha visto, né? Que é o Vidas em Jogo. Acho que agora só me falta o Alien para ser visto aí, para fechar a... Eu ia falar discografia, a filmografia do Fincher, né? E é um filme que estava disponível na Netflix. Eu acho que vale a indicação, apesar de eu não ter me tornado um particular entusiasta desse filme, que tem o Sean Penn, tem o Michael Douglas no papel principal. É um filme que não morro de amores, porém, eu acho que vale mesmo assim, porque... Os ingredientes desse formalismo contemporâneo do Fincher, né, esse diretor aí controlador que em tantos filmes funciona tão bem, né? Dessa coisa do controle dentro da tela, né, de todos os elementos terem um porquê, né? A coisa desse formalismo clássico, né? Um pouco herdado aí de De Palma, Hitchcock e afins, né? Por que não? Eu acho que os ingredientes estão nesse filme. Eu só acho que ele amadureceria ainda mais como diretor em outros filmes, mas é um filme que tem momentos muito interessantes. Principalmente o final do filme ali. É um final que eu acho que é um final interessante. Eu acho, não sei se é um grande final, mas é um final bem interessante por uma série de motivos, seja da coisa da construção da cena, seja da ambiguidade moral do jogo, que o jogo, em alguma medida, entrega, né? Ele promete uma certa, enfim, release emocional, assim, pro Michael Douglas, e em alguma medida ele entrega, de uma maneira bem ambígua e bem complicada, mas, enfim, é um final interessante. Um filme, eu acho que por mais que ele tenha altos e baixos e tenha suas limitações, é um filme interessante. Ele está disponível na Netflix para quem não tenha visto. Vidas em Jogo ou The Game, em inglês. E Larissa, você tem alguma coisa para indicar?
Tenho. Por incrível que pareça, tem um filme que eu milito em cima dele. E tem algum tempo, eu não sei nem se o Wallace já assistiu, mas já devo ter mandado ele assistir várias vezes, que chama Pérolas no Mar. É um filme de 2018, que estava na Netflix, era um filme exclusivo da Netflix, eu não sei como está a distribuição dele agora. É um filme chinês, da diretora René Liu, e é um filme sobre duas pessoas também que vão se encontrando e desencontrando ao longo da vida, e são amigos de escola também, de um vilarejo pequeno, e aí eles vão atrás do mundo, né? E nesse mundo eles acabam se esbarrando algumas vezes. Enfim, não vou dar spoiler, mas eu gosto como ele desenvolve esses encontros desses personagens diante da vida mesmo e da vida que eles construíram. E momentos tristes, felizes, enfim, acontece tudo que acontece na vida normal, né? Ela traz aqui para o filme desses personagens. Eu não sei se eu falei, mas é um filme chinês. Então, também tem essa questão meio que política e social envolvida na dinâmica dos dois, mas cultural também, por que não falar nesse termo? E é um filmaço, gente. É um filme que foi super meio esquecido, assim. Eu descobri esse filme por uma lista que tinha Conrads, entre outros aí, e fiquei super encantada com o filme. E é isso. Tentem assistir pela Netflix, se não tiver... Acho que algum link aí deve ter, tá bom? É isso.
É isso aí, maravilha. Nosso muito obrigado ao Wallace por ter participado conosco hoje. Também muito obrigado aos ouvintes que encararam mais uma ao nosso lado hoje. E é isso, Wallace, se você eu deixo espaço para você dar seus jabás, fique à vontade aí para você possivelmente recomendar os cursos mais uma vez, e enfim, vai ser que você já recomendou, pode dar esses e outros recados aí que você quiser.
Ah, não, é isso, enfim, quem puder me seguir lá no Twitter, no Instagram, que são as redes que eu uso mais, né, arroba o Wallace Andreoli, o Wallace com dois L's, e os cursos, em breve eu vou estar fazendo posts, né, sobre esses cursos, especificando mais detalhes, postando link para inscrições, então quem estiver me acompanhando vai acabar vendo ali mais informações. Então é isso, fica esse convite aí. E mais uma vez o agradecimento a vocês dois pelo convite para participar do Supercuts. Para mim é sempre um prazer falar de cinema com vocês e com os ouvintes do podcast e reencontrar vocês aqui. A gente sempre... Claro, a nossa conversa sobre cinema é o que vai ao ar, mas a gente sempre fica um pouco antes e um pouco depois conversando também sobre outras coisas, né? Que os ouvintes não escutam. Mas é isso. Valeu, gente.
Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos escutam, nos apoiam, né? Nós somos @supercutspod nas redes sociais. Nos despedimos, né? Sempre com um novo Supercuts aí, semana que vem, para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Say what again? I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time? I'm sorry, Dave.